Vereadores, boa noite, doutora Érica, tia Cida, boa noite a todas as pessoas que fazem presente. Quero aqui cumprimentar e saudar nosso secretário de obras de infraestrutura, o senhor João Reis. Também quero saudar o Denner, nosso cameraman. Quero desejar a todos aqui nessa sessão um bom trabalho, que Deus possa abençoar a cada um, para que juntos, com sabedoria e discernimento, possamos conduzir os nossos trabalhos em benefício ao nosso município, à nossa população. Solicito ao vereador Geraldo, segundo secretário, que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos em 3 vereadores presentes.
Estando em número suficiente de vereadores, com os 3 vereadores presentes, eu declaro aberta a sessão. E solicito ao vereador Eduardo que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior.
Atendendo o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, requerido pelo vereador Paulo Tiepo, eu coloco para que o soberano plenário decida. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levante-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido de dispensa da leitura de ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a convocação do dia.
Convocação. 18ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa, do primeiro período legislativo e da nona sessão da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentares, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 5 de junho de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Projeto de Lei nº 46/2017, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover concessão de direitos real de uso da área urbana do município que menciona a Igreja Assembleia de Deus de Juína, Mato Grosso, e das outras providências. Projeto de Lei nº 47/2017, autor Poder Executivo Municipal, altera o dispositivo da Lei Municipal nº 830/2005, que institui o regimento próprio de providência social do município de Juína e das outras providências. Projeto de Lei nº 48/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para firmar termo de convênio ou de colaboração com o Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, Campus Juína, Mato Grosso, e promover a abertura de créditos adicional especial no orçamento vigente e das outras providências. Projeto de Resolução número 1/2017, autor vereador Sandro Cândido da Silva, concede licença ao vereador Carlitos Pereira da Rocha no período de 13 de junho a 12 de julho de 2017 para tratar assuntos de seu interesse particular. Projeto de Decreto Legislativo número 3, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira, concede título de cidadão honorário ao reverendíssimo bispo diocesano de Juína, Dom Neri Tondelo, pelo do relevante serviço social prestado ao município de Juína. Indicação número 168/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli e Sandro. Indicação número 169/2017. Autor, vereador Aércio Moreira de Oliveira. Indicação número 170/2017. Autor, vereador Locatelli, Ivo e Sandro. Indicação número 171/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista. Indicação número 172/2017. Autor, vereador Locatelli, Ivo e Carlito. Indicação número 173/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista. Indicação número 174/2017. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e outros. Grande expediente. Inscrição número 19/2017, do vereador Ivo Pedro. Assunto: asfaltamento da linha 5, trecho até a Escola Estadual Antônio Francisco Luiz Boa.
É, vereador, o senhor tem 10 minutos para falar sobre o assunto requerido, conforme determina o regimento interno desta casa.
Senhores, senhoras, inicialmente quero agradecer a presença de todos e todas e dizer que o tema de hoje já se estende. Alguns anos nós iniciamos no ano 2013, e um pouquinho antes, talvez, quando nós tivemos a ideia, em comum acordo com a comunidade São Lucas, onde está realmente centralizado o maior foco de interesse desse asfalto. Nós estamos com uma escola criada desde o ano de 1988, Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, que anteriormente pertencia ao município, mas graças ao trabalho da comunidade, nós tornamos aquela escola no Estado, que deu grande resultado para a economia de Juína e para a qualidade do pedagógico. Na cidade, nós hoje integramos os distritos de Filadélfia, Fontanilas, linha 7, linha 4, né, Terra Roxa. Então, uma escola que foi criada para o Estado, tiramos dos gastos do município, jogamos para o Estado, e foi importante porque ela ganhou corpo e diminuiu despesa para o Estado e, consequentemente, agregamos a comunidade rural em sua localidade, que é um prejuízo muito enorme quando nós perdemos as origens e leva o cidadão a morar na cidade, o nível hoje de 45 mil habitantes e pouco menos de 5 mil na área rural. Então, a Escola Antônio Francisco Lisboa teve um papel social importante para assegurar o homem no campo e a mulher. E o que nós estamos fazendo ultimamente é trabalhar para que o governo se conscientize para levar esse asfalto, que se dá a média de 3.500 metros, né? E ela vai beneficiar vários segmentos da nossa sociedade. Eu gostaria que o senhor Dene, que está no comando, se possível, pudesse levantar algumas propostas. Esse é o projeto de asfaltamento. Na gestão anterior, junto com o Robson Amorim, nós trabalhamos e eles conseguiram levantar alguns dados na época, né? Os 3 anos atrás. Esse projeto tinha um custo de R$3.800.000. E nós já passamos por várias dificuldades. É um trecho pequeno, porém é um trecho importante para a sociedade de Juína. Nós temos estudantes que trafegam, saindo do Parque da Laranjeira e outras comunidades, como São Felipe. Nós estamos com várias comunidades que integram esse polo da Escola Antônio Francisco Lisboa. E em muitos momentos nós tivemos essa estrada dessa, com essa dificuldade. Não é muito real, só tivemos alguns momentos esse ano nesta forma. Mas eu gostaria que o senhor pudesse conhecer um pouco, um pouquinho, né, um pouco do seu histórico, é isso daí, eu sei que o governo do Estado, conhecendo essa realidade, ele vai dizer a nós que pouco investiu no Estado de Mato Grosso, inclusive em Juína, vai dizer, não, Juína precisa desses 3.500 metros de asfalto. Esse aqui é o Rio Perdido, no seu maior, nas suas maiores enchentes, né, sempre traz essa dificuldade, mesmo criando a ponte seca, é bom reconhecer que foi na gestão anterior e um trabalho de novo da comunidade, no período eu estava na direção do colégio, e foi com um apelo feito ao ERME, que ele levantou, fez essa ponte seca, criou vários problemas, várias dificuldades ambientais, mas não devemos deixar também de valorizar as coisas que aconteceram de bom. Então, houve essa ponte, facilitou demais quando havia as enchentes de alta proporção. E aí nós estamos mostrando algumas fotos, né, dizendo que a sociedade precisaria ter esse asfalto para melhorar as condições de trafegabilidade. Nós podemos dar continuidade e a Secretaria de Obras está em ação para facilitar a chegada do estudante até essa nossa escola. Olha aí a comunidade Menino Jesus, olha o trabalho que a Secretaria de Obras realizou agora recentemente na comunidade Menino Jesus, porque lá nós temos granjas, nós temos 3 granjas de porcos. E nós temos também granja de aves, né? Então, o nosso sonho é termos essa rodovia mais ou menos no estilo que possa dar qualidade de vida a todos. Esse é o sonho da comunidade. Quais os benefícios que ela vão trazer? Logicamente, benefícios enormes. O asfalto, quando chega na comunidade, ela traz benefícios, traz saúde, traz trafegabilidade, traz rapidez no transporte. São uma série de situações que nós requeremos. São 1.500 pessoas diretamente atendido na Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa. São 350 alunos que nós atendemos as anexas, o ensino médio é naquela anexa, pertence à Escola Francisco Lisboa, mas indiretamente nós atendemos 1.500 pessoas que dependem diretamente dessa escola. Então, o Parque da Laranjeira é uma das comunidades que serão atendidas, os senhores podem visualizar, é um parque que nós trazemos os estudantes para esta cidade para estudar. Essa aí é uma horta hidroponia, aqui do Parque da Laranjeira, importante a economia para Juína. Se os senhores não conhecem, seria um momento oportuno para conhecer granja de porco na nossa região, suinicultura, em pleno desenvolvimento da comunidade de Jesus. É este a produção de Juína, é isso que o governo tem que conhecer e é isso que nós temos que trabalhar em parceria. Essa é a granja, também próxima à Escola São Francisco Lisboa, que oferece emprego, que traz renda para a Juína, e nós estamos muitas vezes ilhados, ele sai com a Kombi, com esses ovos, com essa dificuldade enorme, melhorou agora, é preciso salientar, esta é a produção, já é emprego para aquela região, essa senhora trabalha na produção, né, para esses ovos chegarem até a cidade de Juína. Então, e tudo isso gera emprego, nós também estamos falando do agronegócio, transita por aquela região enorme, todos os dias, transporte de animais. Esta é uma produção do gado leiteiro, também precisa ser reconhecido. Esta é uma produção do senhor Cazuza. Isto aqui é a Empaer, também produzindo os experimentos. Essa é uma produção de horta aqui, da família Brásio, também da maior qualidade. Nós estamos falando também da cafeicultura de Juína. Tudo isso está ligado a esta frente. Então, nós acreditamos, a piscicultura também, importante na Flor da Serra. Olha o trabalho do pessoal lá na Flor da Serra, inclusive do capixaba. Então, nós sabemos os ingredientes que entram nesse universo. A culinária melhora. Tudo isso traz benefício para a nossa região. Então, o objetivo central é isso daí, já ter o leite trabalhando. Olha a olaria Vila Bela. Bela Vista, aliás, situada também na comunidade Menino Jesus, produção enorme de tijolos diário. Tudo isso o governo tem que compreender. Hoje, a nossa rodovia que nós temos é esta, mas nós estamos apostando nesta rodovia. Esta é a rodovia que nós sonhamos, esta é a rodovia que nós deveremos trabalhar, amigos, em conjunto, para dizer que nós temos que parar com mesquinheza, parar de pensar no dia só de hoje, nós temos que sonhar com grandeza, com qualidade de vida. Esta casa tem esta possibilidade, porque é uma localidade que produz para a nossa região. E cada um dos senhores tem uma representatividade importante, religiosa, cristã, e dentro de cada um tem a alma, que é a defesa da comunidade rural. Então, é um apelo que nós fazemos. Esse documento vai chegar, precisa chegar ao seu governo do Estado, e nós queremos que ele nos, não é nem patrocinar, não, é trazer este investimento para a Juína de 3.500 metros de asfalto. Este é o sonho desta comunidade. Eu quero dizer que nós temos uma comissão, senhor presidente, que nós somos compostos, eu estou na presidência, detesto falar isso, mas eu estou na liderança desse trabalho há vários anos. Tem a Neide Calça, tem o Elzio da Feira, tem o doutor Osvaldo, tem Deusdete, tem Alcebias, tem o Sérgio. Nós estamos com uma gama muito grande e Juvelino Jovem também, porque ele morou no Parque da Laranjeira por vários anos. Esta é a comissão que trabalha e este sonho agora é ampliar este asfalto, graças ao olhar carinhoso e clínico de cada um dos senhores que aqui se encontra. Quero agradecer essa oportunidade e vamos pensar junto que nós vamos chegar com esse asfalto até a nossa escola. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ivo, pela explanação. Vamos, na sequência, à ordem do dia.
Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Emenda modificativa número 3, de autoria do Poder Executivo.
Questão de ordem, vereador Eduardo. Esse projeto, o 09, foi retirado, teve um pedido de vista na sessão anterior, na qual foi prejudicada por tal incontrariedade a forma que foi aceito ao regimento interno, conforme o artigo 136. Então, eu quero novamente aqui submeter...
Senhor presidente, questão de ordem. O pedido de vista que foi feito por mim, e eu queria, apesar de reclamar da forma que o regimento nosso foi modificado, é um regimento... totalmente falho da maneira que foi feito. Eu pedi até aos senhores que dessem uma olhada no regimento, que você vê, nunca a minoria vai ter chance de nada com o regimento da forma que foi feito, modificado em 2016. Então, ele tem que ser dado uma olhada nele. Mas eu queria retirar fora o meu pedido de vista, senhor presidente.
Corretamente, pedido aceito, vereador Paulo. Então, vamos passar para a votação.
Emenda modificativa. Número 3, 2017. De autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei número 9, 2017. Proposta de modificação em parte do Projeto de Lei Ordinária número 9, 2017, que acrescenta o dispositivo na Lei Municipal número 1046, 2008, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Juína, Mato Grosso, que, no que diz respeito ao ISSQN dos serviços notoriais e de registro e das outras providências.
Eu coloco a emenda modificativa ao projeto 09 em discussão.
Só para esclarecer. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Só para esclarecer que essa emenda aqui, ela se trata simplesmente dos encaminhamentos que o executivo fez. Porque o projeto anterior tratava de uma área do setor tributário, ou seja, e com esta emenda ela vem diretamente para o setor tributário dentro da legislação. Por isso que foi essa modificação da emenda que o Executivo encaminhou.
Mais algum vereador? Eu coloco a emenda modificativa... Projeto 09, emenda 03, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em discussão e votação única, emenda modificativa número 3, 2017.
Subemenda supressiva número 4, 2017. A emenda modificativa do projeto de lei número 9, 2017. Autor, vereador Carlito Pereira da Rocha e outros. Suprime a redação do inciso 4 do artigo 195 do projeto de lei número 9, 2017.
Coloco a subemenda supressiva, a emenda modificativa número 04/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, eu quero aqui, em nome também do Ivo Pedro, a emenda de autoria minha do colega aqui, Ivo Pedro, dizer que a emenda ela vem de encontro ao projeto 09. O projeto trata do imposto do ISQN e no parágrafo 4 diz o seguinte: o imposto apurado nos termos destes artigos não integra a base de cálculo, devendo ser acrescido ao valor do preço do serviço cobrado. Ou seja, para esta emenda nascer, foi necessário que nós precisávamos entender o que, que significa este imposto cobrado. Dentro dos serviços notoriais do município de Juína, nós temos uma tabela que já é prevista pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Justiça, essa tabela, ela trata justamente dessas taxas de serviços notoriais. E o serviço notarial tem que cobrar o imposto em cima daquele valor que está previsto nas tabelas. E o que está posto aqui é que o serviço notarial, pela proposta da lei, será cobrado acima do previsto da tabela. Exemplo simples. Se um serviço custa R$ 100,00, isso é o que está aqui. Se o serviço custa R$ 100,00, dentro da proposta, da tabela que é do Tribunal de Justiça, R$ 100,00. A proposta do projeto diz que vai ser R$ 104,00. Será cobrado R$ 4,00 a mais do serviço de quem efetuou o serviço. Ou seja, você vai tributar sobre tributar, porque o valor que está inserido nos R$ 100,00 já é o valor máximo que a tabela prevê do Tribunal de Justiça. A exemplo disso, vamos simplificar melhor. Vamos detalhar aqui outros exemplos Vamos pegar aqui os exemplos dos mototaxistas. Se for o caso, então vai ter que cobrar deles também mais 4 centavos do serviço que eles prestam. A exemplo dos cabeleireiros, a exemplo dos prestadores de serviço de transporte, todos, inclusive, a receita maior do município de Juína, ela é oriunda de serviço. Se é assim, se é para fazer justiça, nós vamos ter que cobrar esses 4 centavos, ou seja, 4%, desses prestadores de serviço também, porque o que a lei prevê é isso. Ou seja, os serviços notariais podem cobrar 4 centavos a mais de quem paga. Já para os outros, ou seja, ao contrário. Então, você precisa ter dois pesos, duas medidas. O que está posto aqui, e eu acho que nós temos que ser muito sensato aqui nesse momento, é dizer para quem que nós vamos legislar. Se nós vamos legislar em benefício de uma sociedade, a exemplo dos 39 mil habitantes, 40 mil habitantes, ou de duas pessoas que são os donos do cartório. É o que está posto aqui, o projeto de lei. Então, a emenda ela vem dizer isso. Olha, na emenda que eu coloquei supressiva, ela trata justamente de retirar esse parágrafo, que é os 4%, retirando do projeto, dizendo que o imposto será simplesmente o que está na tabela Esse é o valor que vai ser pago pelos cartórios e lá está embutido os 4% dentro desse valor. Até porque nós precisamos também levantar outra questão aqui, senhor presidente, que o que a gente ouve muito, que os empresários é o que paga imposto. E a gente tem que ter claro, quem paga imposto é quem consome. Os empresários têm a função de repassar aquilo que o consumidor paga. Todos os impostos, inclusive o nosso salário é oriundo de prestador de serviço e oriundo daquilo que a sociedade consome. Então, é nesse sentido que eu estou trazendo aqui a proposta de emenda ao projeto 09, fazendo com que o projeto volte à sua origem, ou seja, seja classificado pela tabela do Tribunal de Justiça. São isso, minhas considerações, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Bem, senhores, estou aqui recentemente com um documento criado da CDL Jovem do Brasil, que está aí passando-nos uma informação que não é nada estranha. É comum nós estarmos olhando todos os dias esse noticiário, que o brasileiro já pagou até o dia 1º deste mês 917 bilhões de impostos. De impostos. Mas é coisa tão pequena, se nós olharmos, que esse, eu tenho olhado algumas situações nesta discussão, mas é que se eu vou carimbar lá, fazer uma autentificação de um documento que custa R$8, vou pagar 8 centavos, mas isso não muda nada na minha vida. Muda pela quantidade de gente que utiliza, muda pela quantidade de gente que já paga impostos e não tem retorno. E nós estamos todo dia falando nesta casa que nós somos vereadores do povo. Já chega, já está bom, nós estamos saturados, a sociedade está pobre, não de Juína, de Mato Grosso, do Brasil. Chega de tanta exploração. Nesta casa e neste humilde município, nesse fragmento do estado de Mato Grosso, nesta duna, para quem não sabe o que é uma duna, é um amontoado de areia. Mas nós somos um fragmento pequenininho do estado de Mato Grosso, mas nós temos que fazer nossa parte, dizer não. Os empresários, não sei de que forma que chegaram ao patamar de tão grande riqueza, mas na corrupção brasileira nós sabemos como eles estão ricos e os nossos pais estão pobres. Meu pai tem 93 anos, senhor Tonhão, trabalhando como lavrador e eu também trabalhei até os 23, pagando humildemente, nem sabíamos que nós estávamos pagando, quando a gente comprava um rolo de pano para vestir 9 da mesma cor. Nós estávamos pagando e minha mãe costurando na máquina manual e lavando roupa na mina sem ter sabão. Lavando na areia, areando as panelas de areia, na areia, porque nós não tínhamos sabão. Desde lá que nós continuamos sendo surrapados, roubados e continuamos até hoje empobrecidos. Nossa família é rica no trabalho e na honestidade, mas estamos pobres financeiramente por tantas pessoas desviarem o nosso suor. E esta casa tem a oportunidade, minimamente no estado de Mato Grosso, dizer não, chega de aumento. Que é isso? As pessoas já estão ricas, mas as famílias de Juína ganham salário mínimo. Vamos continuar dando esse privilégio à minoria de Juína e à maioria ficar contribuindo novamente, mantendo sem ter chance sequer no cabeleireiro, sequer de comprar uma roupa melhor, de se alimentar melhor, para dar satisfação a dois cidadãos. A dois cidadãos que já estão ricos nessa cidade. É uma vergonha se acontecer isso.
Com a palavra, vereador Paulo Tio. Você conhece o vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. O povo me prestigia. Bom, eu vejo a coisa da seguinte forma, professor Ivo. Se o imposto não é retornado, não é culpa do empresário que paga o imposto. É culpa do gestor que pega o dinheiro e não devolve ele como benefício. Primeiro lugar. Segundo lugar, professor Carlito, o executivo, então, nos mandou um projeto inconstitucional aqui. O prefeito, que é do seu partido, um prefeito que veio lá do executivo esse projeto é constitucional, é legal.
Agora, pelo que eu estou entendendo, vocês, que é da base do governo, estão dizendo que o projeto inconstitucional está vindo erradamente para essa casa. O jurídico da prefeitura está mandando o projeto erradamente para essa casa, coisa que não é. Esse projeto é constitucional, quase todos os municípios do Mato Grosso já existe essa lei aprovada. Então, não é culpa de dois ou de três que estamos nos que estamos. Por isso, senhor presidente, eu voto contra essa emenda. Já vou dar meu voto em aberto já. Eu voto contra essa emenda de número 4 do projeto número 9. Só isso, senhor presidente.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, eu preciso, questão de ordem. Ele citou meu nome, eu preciso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Públicos que não honra com a presença. Para deixar bem claro aqui, para o pessoal que está assistindo a sessão, o que nós vamos votar aqui é um projeto que veio enviado pelo Executivo. Não foi os cartórios que fez esse projeto e enviou aqui para o Poder Legislativo para ser analisado. É um projeto do Poder Executivo. Então, esse projeto chegou aqui meio de fevereiro e esse projeto passou pela comissão, para a comissão analisar, e foi assinado para colocar em votação esse projeto. Então, esse projeto, se tiver alguma coisa errada nele, alguma coisa inconstitucional, isso é parte do Poder Executivo. Então, esse projeto não era nem para ser colocado em votação, senhor presidente, era para ter já engavetado esse projeto. Então, se já colocou ele em votação, aqui vamos respeitar agora a posição de cada um. E eu também voto contra essa emenda, senhor presidente.
Mais algum vereador?
Eu só quero parte aqui do...
Porque ele então, teria que ter perdido. Não pode. Mais algum vereador? Vereador Tonhão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, povo presente. Estou aqui, quero dizer aos amigos vereadores, todo mundo aqui é de maior, vacinado. Tem essa casa, é uma casa de democracia. Eu tenho a minha opinião, eu não tenho nada assim com o prefeito, nem contra o prefeito, nem contra o doutor Hilton, que é meu amigo do coração. Só que assim, cada um pensa de uma forma. Eu penso que no momento eu vou votar a favor da emenda.
Tonhão, só uma parte na sua fala.
Uma parte para você daqui a pouquinho.
Eu só quero aqui mencionar, dizer o seguinte, que a função nossa aqui como vereador é justamente essa. Se o projeto vem constitucional, nós temos que constitucionalizar ele, fazer emenda. Senão não tem sentido nós aqui. Qual que é o sentido do vereador aqui, se nós, na função nossa, é de constitucionalizar aquilo que está inconstitucional? Aqui, essa casa é para fazer as leis. Se o projeto vem de lá e ele vem inconstitucional, cabe a nós reformular, fazer emenda, fazer substitutivo, fazer emenda supressiva, fazer todo tipo de emenda no projeto para que ele fique constitucional. Essa é a função nossa aqui.
Então, assim, o prefeito mandou o projeto, não vou dizer que ele está certo ou errado, só que eu... Na minha parte, eu voto a favor da emenda, sou contra o projeto, só por a situação e o tempo. Não estou aqui para falar mal de ninguém, nem que está certo ou errado. A minha posição é essa e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é uma discussão importante, está dentro do regimento interno dessa casa. O vereador Carlito tem a obrigação de fazer, né, como vereador, e cada um, né, tem um questionamento nosso aqui, é democrático. Esse parlamento é feito para isso, cada um tem suas ideias. Eu queria só deixar aqui que todos os impostos, livre Brasil, estadual e municipal, quem paga, quem mantém a máquina pública é o povo, isso é claro disso. Não quer dizer que vai ser um negócio. Hoje nós vemos o nosso município hoje com várias necessidades na parte da saúde, infraestrutura, aumentar salário do servidor. Tem uma demanda grande dentro do nosso município que depende de impostos. Então, os impostos, realmente, nós precisamos de impostos. Se não tiver impostos, não precisa nem nós estar aqui, porque nós somos pagados através dos impostos da população. Então, a máquina pública, toda a máquina pública é gerada através de impostos. Então, a população em geral, ela abastece a gestão pública. Então, todos os servidores públicos é mantido pelos impostos. Então, imposto, isso é normal, ter imposto, porque se nós não tiver imposto, vai para manter a máquina pública como? Hoje, tem servidor público hoje que está com quase 100% de defasagem dentro da prefeitura municipal. As técnicas de enfermagem estão com uma defasagem muito grande. Então, nós temos uma perda muito grande hoje. Então, é o seguinte, nós temos de ter imposto. Se não tiver imposto, então nós acaba com toda a parte de gestão pública, entendeu? Vai ter o quê? Quem vamos viver? Nós não podemos voltar no tempo da caverna, acabar com tudo. Então tem que ter dinheiro, e quem mantém esse dinheiro público é o povo, é nós que pagamos. Então, isso não vejo nada de errado nisso, é nós que mantém a gestão pública, nós que mantém a máquina pública, para que realmente tudo, se agora não vai andar bem em alguma gestão, isso é a responsabilidade, entendeu? Dos gestores públicos. Os gestores públicos têm que ter responsabilidade e compromisso com o dinheiro público para investir no nosso município, estado e governo federal. Então, realmente, nós, os impostos é direito de todos nós cidadãos, que nós sabemos disso, que nós pagamos para dar continuidade na máquina pública.
Mais algum vereador? Só para pontuar também, dizer que nós estamos votando aqui uma emenda que, de fato, no projeto 09, ele vai mencionar a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal por conta dos cartórios, que isso antes no nosso município não era regulamentado. Então, portanto, o projeto era necessário vir para esta casa para se fazer a votação. Agora, a discussão da interpretação da lógica daquilo que é constitucional cabe aos vereadores, né, ao legislador, em qualquer nível, fazer a interpretação e saber aquilo que é benéfico, uma vez que nós temos na parte do ISSQN determinado como o contribuidor o próprio prestador de serviços, que são os cartórios, e não ao usuário. Então, nós estamos fazendo uma inversão, nós estamos onerando mais, Geraldo. E até isso é uma briga, até é uma discussão, como eu já comentei com os senhores, já comentei até com os próprios empresários, que isso deveria ser alguma coisa regulamentada a nível de Estado, e não jogar diretamente para os municípios determinar essa situação, que, a meu ver, é algo muito indelicado, e a gente acabar prejudicando a sociedade por conta daquilo que o próprio vereador Carlito já mencionou. Eu coloco a indicação, a emenda, a subemenda supressiva número 4/2017 em votação. Os vereadores a favor, a emenda, permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Discordando, vereador Paulão, vereador Valdemar, vereador Aelcio, vereador Saulo, vereador Eduardo e vereador Geraldo e vereador Neguinho, Ailton Barbosa. Então, reprovada a emenda por 7-5.
Projeto de Lei número 9/2017, autor Poder Executivo. Acrescenta o dispositivo na Lei Municipal número 1046/2018, que dispõe sobre o Código Tributário dos Municípios de Juína, no que diz respeito ao ISSQN dos serviços notoriais e dos registros e das outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária número 9/2017 do Poder Executivo em discussão. Com a palavra, vereador.
Não, eu só quero, inclusive, declarar meu voto. Se eu fiz a proposição da emenda, não passou a emenda, eu sou contra o projeto. Então, já estou declarando o voto, sou contra o projeto.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei número 9/2017 em discussão. Os vereadores a favor do projeto permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Ou se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Está aprovado por 8-4 o projeto de lei número 9/2017.
Projeto de lei número 39/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação, organização, estrutura e competência do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude, Conjúgeve de Juína, Estado de Mato Grosso e das outras providências.
Projeto de lei número 39/2017 do Poder Executivo Municipal está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, esse projeto ele traz, vem de encontro aos anseios da juventude aqui de Juína e ele vem criar o conselho, né? Eu acho interessante essa prática que o executivo tem de estar criando os conselhos municipais com o objetivo de trazer para o debate aquilo que de fato pertence, ou seja, o conselho vai trazer para as pessoas o sentimento de pertença, aonde que aquelas pessoas vão poder se sentir à vontade, um espaço, um local. E aí o Conselho da Juventude, além de ser, tá sendo regulamentado em Juína, ele já prevê a nível federal. Ou seja, já tem o Estatuto da Juventude, e o Estatuto da Juventude vem tratar dizendo que os municípios precisam também criar os seus conselhos municipais de juventude. Esse é o objetivo que traz aqui o projeto, criar o Conselho Municipal da Juventude. E aqui ele traz toda uma discussão, um formato de como esse conselho será composto. E aí dizer, né, que a juventude que está posta pelo Estatuto da Juventude é a juventude de 15 a 29 anos de idade. Então, eu acho isso fundamental dentro da estrutura organizativa do Departamento de Cultura, ou seja, a Secretaria do Departamento de Cultura que está provocando isso, o Executivo, para que, de fato, crie esse conselho. Acho que essa que é a dimensão que tem a estrutura desse conselho. Está de parabéns aqui ao Executivo, no sentido de fazer com que as políticas públicas da juventude possam acontecer através do Conselho Municipal de Juventude.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Eu tenho, lá nos meus 20 anos de idade, quando eu cheguei em Juína, eu tive a oportunidade de ser eleito por 2 mandatos como presidente da Pastoral da Juventude de Juína. Eu falo com muita propriedade, com segurança, que mesmo lá estando no campo, eu disputei aqui na cidade, e por isso que o campo é importante, o campo é rico, né, em pessoas, por isso nosso olhar tem que ser urbano, múltiplo, para nós falarmos do campo. Então, o lavrador Ivo Pedro concorreu aqui na cidade, nós trabalhamos muito. Em 2 eleições, 81 e 82, o João da Remaí, meu amigo, era do nosso grupo de jovem, né, João? E nós trabalhamos tanto, conseguimos uma Toyota via as irmãs da Alemanha. Por isso que eu digo que, quando eu vejo esse projeto, ele é enriquecedor, ele proporciona, ele dá possibilidade de aproximar o jovem na política, né, com vários, colaborar na administração, participar das execuções de políticas públicas, né, estimular a participação da juventude nos organismos públicos, né, acompanhar, analisar e apresentar sugestões, implementação de programas e assuntos governamentais, desenvolver estudos e pesquisas relativas à juventude, promover a participação de seminário, propor a criação de canais de participação dos jovens nos órgãos municipais, enfim, olha aqui elencados aqui várias situações que nós vamos entender que é importante o jovem se aproximar da política e tirar os veteranos da política. Tem que tirar. Ou nós vamos ter a educação para formar os homens e tirar esses cabelos brancos. Não todos os cabelos brancos são corruptos, mas tem muitos cabelos brancos corruptos na política. Que passa de pai para filho, é uma hierarquia. Eu fico feliz quando vejo esse projeto, e é de iniciativa do Poder Executivo, dizer, quem sabe que este povo velhinho, que estão quase indo para o cemitério, ainda consegue manipular, consegue fazer o cara votar conforme os interesses. Eu queria tanto sonhar com a educação melhor e querer sonhar com os jovens, tirando a velharada. Talvez não vamos tirar os velhos corruptos, nem sua carreira, mas o cemitério levarão para os quintos dos infernos, para queimar o corpo junto com o diabo, porque este povo velho está acabando com os sonhos dos nossos jovens. Esse projeto tem uma importância interessante para quem sabe um dia nós termos uma nova safra de político honesto para dar dignidade a todos nós. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Quando nós falamos de juventude, isso é primordial, isso é necessário quando o projeto vem para essa casa, quando nós falamos de crianças, adolescentes e jovens. Nós sabemos que o nosso jovem hoje está uma força, está uma potência, e a gente teve que estar conversando com o Jota Março hoje, esses dias para trás, ele estava falando a mudança e a força do nosso jovem hoje nos movimentos sociais. Quando parte para a briga, a gente vê os aproximadamente mais de 80% hoje em todos os debates e toda discussão, eles vão para a pancadaria, vão para a briga, eles têm uma ideia já colocada, entendeu? E eles não têm medo dos debates. Então, hoje, a nossa juventude que está vindo hoje aí, a faixa etária de 25 anos para trás aí, eles estão fortes, eles têm um conhecimento muito grande o que, que é política. Eu acredito e sonho numa política social, uma política voltada para a população, não uma política voltada somente em mídia e virar um mito. Essa é uma política realmente social e investida na população. Você colocou só velho na sua discussão aí, tem velho muito bom, eu quero ser velhinho, que eu não quero morrer novo. Meu pai já está com 76 anos, e eu estou com os meus cabelos brancos, mas nós somos homens e trabalhadores e lutando para o direito da nossa sociedade. Agora, sou contra velho corrupto, nossa política brasileira. Agora, quem não está dentro da política, nós não pode colocar no mesmo patamar para colocar em discussão. Quem está fora da política não tem poder de nada. Não tem poder da caneta, não tem poder de voz. Mas quem está exercendo a sua função como parlamentar, seja vereador, seja deputado estadual, seja deputado federal ou senado, esse sim tem poder da caneta. E também, falando no campo do poder judiciário, tudo que estiver envolvido no campo da discussão, que tem o poder da caneta, esse sim, se for corrupto, tem que tirar fora. Seja cabelo branco, ou cabelo preto, ou cabelo amarelo, o que seja, ou seja cabeça rapada. Esse tem que tirar fora da política. Mas não colocar no mesmo prato, só porque o cara tem cabelo branco, colocar todo mundo no mesmo prato e condenar todas as pessoas que têm um cabelo grisalho, que nós temos cabelo grisalho também, mas nós somos trabalhador e honesto, nós defendemos o que pensamos.
Mais algum vereador? É um projeto que vem somar com a nossa juventude. Juína tem uma gana, né, de jovens aí, com vontade de crescer, vontade de participar. E, com certeza, o Conselho ele vai ajudar com que a juventude possa se organizar melhor. E uma sociedade politizada, ela vai fazer a diferença. Com certeza, Ivo Pedro. As suas palavras são para nós aqui uma lavagem na alma, de vestir uma roupa nova, olhar a cabeça erguida e olhar o mundo para ver a diferença. Temos que fazer a diferença. Não podemos deixar-nos ser enganados, ser iludidos e levados por qualquer jeitinho daqui ou dali. Eu coloco o projeto número 39/2017 em primeira discussão, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 39/2017 em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 40/2017, autor Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de cessão de pessoal com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, Mato Grosso, com o objetivo de ceder servidores investidos em cargos de provimento efetivo e das outras providências.
Coloco o projeto de lei número 40/2017 em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 40/2017.
Projeto de lei número 41/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a promover concessão de direitos real de uso da área de terras urbanas do município que menciona ao Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil de Mato Grosso, SIAGESPOC, e das outras providências.
O projeto de lei número 41/2017 está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Em nome do presidente, cumprimento os nobres vereadores. Em nome do nosso secretário, o senhor João, cumprimento a todos. Nobres colegas, esse projeto é para a gente estar colocando ali, assentando ali o pessoal do sindicato da Polícia Civil e também dos carcereiros. Essa área, ela fica localizada próximo ali ao Hospital Indígena, onde é que era aquela área dos pescadores, lateral a ela, para o lado de baixo. E a gente vê assim, o sindicato numa preocupação muito grande, e nós vemos aí de estar fazendo aí uma colocação de seus servidores da Polícia Civil e estar morando meio junto, meio perto, né? E eu vejo aí uma oportunidade da gente estar podendo ajudar a contribuir com essa entidade.
Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, o projeto 41, 42, tem a mesma natureza. O 43, ele é a mesma área, porém, ele vai trazer o arrolamento da divisão da área.
Vereador, se atenta à matéria desse 41, depois nós entramos no outro.
Eu só estou querendo me ater à natureza dos três projetos. O 41 e 42 é de mesma natureza, o 43 é a mesma área, por isso que eu estou dizendo. A área que está sendo dividida aqui, ela está sendo dividida para três finalidades. Uma finalidade é atender a Polícia Civil, uma demanda há muito tempo já dos pessoal da Polícia Civil, do sindicato. A outra parte, que é os agentes penitenciários, e a outra parte que vai dar com relação aos assentados, ou seja, as pessoas que precisam de terrenos devido àqueles problemas que já teve aqui a assistência social. É isso que eu estou me referindo, senhor presidente, que os três projetos, ele é a mesma área, foi dividido em três partes, dizendo uma é para a civil, outra para o penitenciário e a terceira é a PP. Por isso que eu estou me atendo ao projeto, dizendo que a natureza que se trata dessa questão.
Vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse projeto é muito importante, que veio do Poder Executivo. A gente teve várias discussões aqui no mandato do Hermes. Eles vieram, fizemos reunião, mas nunca entramos em consenso com o Executivo. Nós entrava consenso, mas quando partia para o Executivo, não tinha consenso de localização dessa área. E quando eles veio em debate, era não só fazer a sede deles própria, mas sim também fazer o residencial ao redor também, para poder dar uma segurança melhor para a Polícia Civil e os outros servidores. Então, a ideia é muito importante, vereador Locatelli, esse projeto é importante. A gente poderá discutir ele na outra oportunidade, se não for inconstitucional, para que após, se for uma área maior, se der para fazer um condomínio fechado, fazer um residencial próprio, isso era o interesse da coletividade dos servidores, mas esse projeto em si, ele se trata só da sede própria, não residencial, mas sim a gente pode estar discutindo a outra oportunidade para ver se tem possibilidade de nós ampliar essa área. Essa área era localizada no modo 6, no mapeamento antigo, ela onde seria a Politec, né? Então, como o projeto já fugiu da sua originalidade, então se entende de dar um destinatário. E esse povo merece, sim, ser os donos, os desfrutos dessa área pública. Eu tenho a certeza absoluta que nós podemos discutir uma área maior para ver, pode fazer condomínio, a gente sabe, se for fazer casa individual, dá uma área muito grande, mas sim, pode discutir paralelo com esse para fazer, sim, um predinho, uma forma mais louvável para poder colocar os servidores em volta desse residencial e também em volta também da sua sede própria para dar segurança e garantia também para esses servidores.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, assessora jurídica. Boa noite, J. Márcio. Em nome do J. Márcio, quero agradecer a todo o público presente que nos honra nessa noite. Esse projeto, senhor presidente, é de suma importância. Nós já teve uma conversação com os policial e eles sempre referiam na gestão passada, eles queriam uma área para ter sua sede, onde construir suas casas, suas moradias. E esse dia eu fui questionado na rua com o policial. E eu falei, vamos conversar junto com o prefeito, junto com o nosso vice-prefeito. E eu tenho certeza, nobre vereador Locatelli, que vai ser de suma importância para nós atender a demanda do nosso policial aqui em Juína hoje. Porque Juína hoje é polo, hoje já atende basicamente vários municípios em redor aqui. Eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, nós temos que determinar um prazo também nessas áreas que nós estamos aduando aqui do legislativo, para ter um prazo também dessas áreas que nós estamos aduando. Porque, tipo assim, determina um prazo que não for construído, nós temos como requerer essas áreas de volta, porque essas áreas públicas nós vamos doar também. Tem que ser sincero nessa casa aqui, porque futuramente não construir, nós podemos requerer essas áreas de volta, né? Não ficar só na conversação, mas vamos estar cobrando e é de suma importância. Vou passar a segunda parte para o vereador Geraldo.
Eu queria só uma colocação aqui, senhor presidente. Eu não tive a oportunidade de estar aprofundando nesse projeto, mas se esse projeto, se for em cima da área que foi destinada, aprovada para essa casa, pois venceu o projeto da Colônia Z20, então ele tem que tomar cuidado, porque lá tem família morando, né? Então ele tem que tomar cuidado se é a área da Z20, que é, acho que é a quadra 33, ou é a área da Politec. Tem que tomar cuidado nessa situação. Se for numa parte, Sua Excelência.
Pode me estender?
Nobre colega.
Questão de ordem. A palavra é do Aelcio, depois...
Na verdade, o nobre colega vereador aqui, ele citou bem, na verdade é o seguinte, que foi do colono do pescador que teve essa discussão já, nós já teve uma reunião nessa casa de lei, nós temos que rever isso aí mesmo, porque não adianta nós passar uma área que é do... já foi passada essa área, foi retomada, nós temos que analisar certinho, senhor presidente, para nós não fazer confusão nessa casa. São essas as minhas palavras.
Só parte isso. É, só para concretizar, o Executivo teve o cuidado de preservar a área ali onde é que foi do Z20. Tem quatro famílias assentadas em cima que elas continuam, né? E essa área é paralela a ela, do lado de baixo. Só isso, senhor presidente.
Só para complementar, justamente isso mesmo, vereador Locatelli. A quadra é a 333, uma área que já estava em discussão há tempo, que era passado para a Z20, porém não foi dada devida destinação, houve muito embaraço no projeto, e o município retomou e hoje está dando novo destino para ela. Inclusive, como já mencionou o vereador Carlito, obrigado pela explanação, vereador, é essa mesmo, foi desmembrado a área que define as áreas de APP, ela vai ser direcionada para as entidades, para a construção das suas sedes, com dando a responsabilidade da concessão de permanecer e fazer a fiscalização das áreas de APP. Também. E as outras áreas desmembradas vai ficar para fazer o loteamento, que é outro projeto que vai vir em discussão, que os senhores vão poder apreciar dentro dessa situação. Então, aqui, mais uma vez, os projetos vêm para essa casa, é para ser analisado, estudado, para que os senhores possam votar com consciência naquilo que estão votando. Então, aqui está o projeto dessa natureza.
Senhor presidente, eu queria só uma questão, para mim fazer uma colocação. Já que o projeto está em discussão, não foi em votação, senhor presidente, eu queria, se os nobres pares entrassem num consenso aqui, como que tem família lá, aquele projeto passou aqui, foi discutido, e tem outra também, a Colônia Z20 também, é uma entidade também que tem mais de 130 pescadores também, eu acho que nós temos um respeito com essas famílias também, a gente podia pedir vista desse projeto para uma semana, para a gente poder discutir melhor e chamar essas famílias para vir, porque nós temos outras áreas também que está a mecer também, que não pode ser destinada. Então, do meu ponto de vista, meus amigos concordar, eu queria pedir vista desse projeto, senhor presidente, para que nós discutisse essa semana e nós colocaria na outra semana esse projeto, só para poder entender e também valorizar, também dar o respeito para aquelas famílias que estão lá e também dar respeito também que tem uma associação da Colônia Z20 também, acho que tem de respeitar eles e sentar e discutir também uma forma para não dar um problema, para que depois venha uma briga sobre essa casa. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Salva.
Nobre colega vereador Geraldo. Conforme já colocou, tem 4 famílias assentadas lá. Já foi colocado, essas famílias não vão sair. Não é isso, vereador Locatelli? Então, gente, só para colocar, essa área foi repassada na administração do Hermes e eles teve 2 anos para construir. Só 4 famílias entrou lá. Então, quem não entrou lá? Porque não precisa. Então, eu acho aí interessante nem pedir vista, porque nós vamos ter que votar isso aí, porque vai ficar aquele trem parado lá. Então, já tem 4 famílias lá, está a garantia que eles não saem. Então, quem não construiu é que perdeu.
Só para... Quero uma fala, né, Orlando?
Questão de ordem. Vamos.
Senhor presidente, eu pedi vista do projeto, então coloque em trâmite em votação.
Só um minutinho. Palavra com o vereador Paulo Tipo.
Senhor presidente, só para colaborar, se for pedir vista do projeto 41, tem que pedir do 41, 42, 43, que, na verdade, são a mesma área. Não é certo? Agora, eu não sei, mas eu acho que o Executivo não ia atropelar os pescadores lá para fazer...
Atropelou, senhor presidente, porque para ter a garantia das famílias, tem que passar um projeto aqui garantindo aquelas famílias lá. Aí eu concordo, mas não tem nenhum documento, não tem nenhum projeto de lei tramitado nessa casa, aprovado, então não pode ficar só no papo.
Questão de ordem, vereador.
Então eu peço vista no projeto.
Questão de ordem. Os senhores teve tempo para analisar o projeto. O projeto está desde a semana passada, os senhores, se não... Não digo todos, mas vocês deveriam ter conhecimento da leitura. Inclusive o senhor é o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, é um dos relatores.
Senhor presidente, mas se está no regimento interno, como direito para pedir vista, então coloca para o plenário decidir.
Correto, mas o que me admira é o presidente de uma comissão depois chegar em plenário e ficar discutindo novamente uma situação que já foi discutida em relação àquilo que foi referido na questão... de regularização fundiária, os projetos que estão sendo andados e depois a gente trazer novamente uma situação, até parece que nós estamos de brincadeira aqui.
Ué, senhor, então está em brincadeira desde o começo, porque o projeto 09 ficou mais de 2 meses parado aqui, depois veio emenda no projeto com discussão. Já está tudo.
Questão de ordem, vereador. Palavra, alguém? Valdemar pediu a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimento mais companheiros, vereadores, colegas, nossa assessora jurídica, tia Cida. Ao cumprimento todo presente. Senhor presidente, eu só quero ressaltar aqui que precisa ser visto só uma questão. Eu não sou favorável pedir vista, deixo bem claro, tocar o projeto. Mas que precisa ter um prazo determinado, porque é uma coisa que mais tem acontecido, e jurei a gente é fazer, votar projeto assim, concessão real de uso e a construção não sair. Então, nós precisamos de rever essa situação, que realmente construa. Eu sei da parte do vereador.
Obrigado, vereador. Que referente a prazo de concessão, isso não vai ter problema, porque daqui a pouco nós vamos votar uma emenda do vereador Carlito, que referente coloca o prazo nisso. Isso não vai existir mais. Agora, o que é uma proposta minha, não sei se os senhores concordam, mas vamos votar esse projeto e na próxima votação nós vamos levantar, vamos lá atrás do engenheiro que fez o levantamento, vamos ver o que está acontecendo, para se tomar um pé da coisa e se resolve. Votar uma vez significa que vai... Vamos...
Inclusive, assim,
eu seguro o vice.
Vereador Geraldo, o senhor está perturbando. Daqui a pouquinho chega a sua vez. Daqui a pouquinho nós vamos voltar ao seu pedido de vista. Um momento, por favor.
Senhor presidente, a minha ressalva é só isso aí. Meu muito obrigado.
Valdemar, só para dizer assim, vereador, que esse projeto, ele foi feito, essas modificações, justamente para dar no prazo para que as entidades pudessem ter o tempo para não acontecer de fato aquilo que o senhor está mencionando. Se doa a área e depois passa tempo sem poder. É o que acontece. Então, a gente teve essa oportunidade de falar com o jurista da prefeitura para dar essa garantia. Inclusive, no artigo 2º, né, estabelece o prazo, né, de 5 anos. Né? Então, as entidades, inclusive essa parte que foi sinalizada ali, já mencionando, deixando as reservas, os mapas das outras loteamentos, está reservado as casas do pessoal que está lá em cima. Né? Então, isso, a gente já estivemos andando lá e conversando com as famílias em relação a isso. Mas eu coloco...
O regimento permite para a gente interromper a sessão 15 minutos para decidir se põe pedido de vista ou não. Né? O regimento permite isso aí.
Vereador, eu já vou colocar o pedido de vista em votação. Os vereadores a favor, pedido feito pelo vereador Geraldo, está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os que discordam, levantem e se manifestem. Está aprovado o pedido de vista do vereador Geraldo. Tá? Então, o projeto de lei 41, 42 e o 43 será retirado de pauta dessa sessão para atender o pedido de vista do vereador Geraldo.
Ei, só questão de ordem. Nós estamos discutindo o projeto 41. Nós não entramos no 42 nem no 43. Oi?
Ele já
Sim, mas não foi lido pelo secretário. Não?
É lido já foi na sessão anterior. Está sendo retirado de pedido de vista. Sim, correto. Mas está sendo retirado de pauta os três projetos. Que se trata da mesma hora, como mencionou o vereador Paulo Tipo.
Projeto de lei número 44/2017, autor Poder Executivo Municipal, altera o dispositivo da lei municipal número 1709/2017 e das outras providências.
Projeto de lei número 44/2017 está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Esse projeto de lei aqui, senhor presidente, ele trata da questão da cedência. Inclusive, é um debate que nós já tivemos feito aqui nesta casa, desde quando a visita a Cuiabá, reunião com o diretor do DETRAN, reunião com não sei quem. Então, todas essas pessoas já foram discutidas. É a cedência do servidor para o DETRAN. Precisa passar pela esta casa cedendo os dois servidores. Então, isso, a natureza do projeto é isso. Não sei se é necessário a gente fazer discussão em relação a esta questão da cedência dos dois servidores.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei número 44/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação o projeto de lei 44.
Discussão e votação única. Emenda modificativa número 5/2017. Autor, vereador Carlito Pereira da Rocha. Modifica a redação do artigo 6º do projeto de lei número 35/2017, estabelecendo o prazo para o Estado donatário cumprir com a destinação da área a ser doada.
Coloco o projeto Emenda modificativa número 35/2017, proposta pelo vereador número 5/2017, do vereador Carlito Pereira da Rocha, em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, esta emenda, ela trata do projeto 35. O projeto 35, nós, inclusive, discutimos aqui na sessão anterior, que se refere ao SISC, onde que é destinado ao pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Regional, e onde está hoje a Polícia Civil e a Politec. O que eu estou colocando uma emenda? Estou estabelecendo um prazo. Ou seja, por que eu estou estabelecendo um prazo? Justamente para não se tratar do que está acontecendo nas áreas públicas, que é destinada aos outros órgãos, e, ao mesmo tempo, essas áreas ficam paradas. A exemplo, em 93, foi doada aqui uma área próxima aqui à Câmara Municipal para os Correios. Esta mesma área era de 1.000 metros quadrados, passou para 1.600 metros quadrados. Em 2013, o prefeito anterior fez uma lei dizendo, inclusive, vence agora no dia 30 de junho, vence os 4 anos para poder devolver para o município. Assim também estou colocando a emenda que o prazo para o Estado ocupar aquele espaço é de 4 anos. Caso contrário, ele devolve para o município. Porque eu acho que é isso que está acontecendo. Nós temos a área aqui, então venceu agora, vence dia 30 de junho, é os 4 anos. Então vai devolver para o município. Do mesmo jeito é a área do IDEA ali, também ela está inclusa aqui para os 4 anos. Então vence os 4 anos a lei de 2013, aprovada aqui por esta casa. Ó. Projeto de lei 1443/2013, que aprova, dizendo que é só mais 4 anos para que o ente que recebeu a área construa ou devolva para o município. Então, é isso que eu estou querendo se referir nessa emenda.
Com a palavra, vereador Ivo.
Alô, só quero parabenizar, Carlito, professor Carlito. Certíssimo, certíssimo. Se nós tivéssemos tido isto lá no período da colonização de Juína, no projeto Codemate, que foi uma vergonha vendido a céu aberto, áreas destinadas a um dono só tomar conta de um bairro todo, né? Aí virou malária, mosquito da dengue, bandidos se escondendo debaixo dos tocos, fazendo maldade. É para isso, tem que acontecer mesmo, prazos. Se uma instituição pedir um determinado terreno, ele tem a obrigatoriedade de devolvê-lo, aliás, de apresentar à sociedade construção para evitar danos, né, para a nossa sociedade. Parabéns, Carlito.
A vereador Saulo.
Só para lembrar aqui os nobres colegas vereadores que aquela área ali, no começo da legislatura aqui, a gente colocou aqui uma indicação e foi ouvida a população em torno ali do SISC, pessoal da creche, o comércio, e todos concordaram que ali fosse feita uma praça, porque ali a prefeitura tem uma despesa de corte de grama e cuidar daquele redondo ali. Então, se tivesse colocado ali a praça, com certeza a prefeitura já ia fazer limpeza, mas tem prefeitoria, é uma praça. Agora vai passar para o Estado para construir e vai dar 4 anos, quer dizer, se eles for começar no último ano essa obra lá, a prefeitura vai passar 3 anos gastando ali, sem utilidade nenhuma, esperando a boa vontade do Estado para construir. Então, eu acredito que o Estado não investe nada mesmo em Juína, o recurso da saúde já está atrasado e nada que fala em Estado funciona aqui em Juína. Então, eu votei a favor de doação dessa área, mas eu acho que esse prazo de 4 anos é muito longo. Eu acho que poderia dar pelo menos 1 ano para eles e a prefeitura cuidar daquela área só mais 1 ano. E se não começasse a obra, a prefeitura retornar. Então, eles têm todo o prazo agora de 4 anos, esperando a prefeitura cuidar daquele redondo, passar o corte de grama, outra praça podia ser cuidada, mas agora tem que esperar aí 4 anos, a boa vontade deles. E eu acredito que esses 4 anos vai passar e ali não vai ter nem praça e nem a Vila Militar. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Elsa.
Senhor presidente, é de suma importância que o nobre vereador Carlito falou, sua fala. Hoje nós, como vereador aqui dessa casa, nós temos destinado sempre prazo. Deu num prazo de 4 anos construiu, a prefeitura requer, porque fica muitas áreas públicas da prefeitura hoje criando mato, um matagal enorme. E outra coisa, essa casa aqui tem de fazer o negócio andar, funcionar, você entendeu? Nós estamos aqui, eu sou de favor, sou de acordo com o nobre vereador ali, Carlito. Nós é destinar o prazo dessas áreas, porque nós pegamos essas áreas e doa para o Estado não tem compromisso, né? E fica só criando mato. Nós fomos dar uma olhada nessas áreas aqui com a Câmara Interior, os vereadores anterior passou. Nós podemos ver várias áreas aí que não foi construída e está parada. Nós temos que destinar um prazo, não construiu, o município requer de novo essas áreas. Eu sou a favor dessa petição do nosso vereador, dessa emenda.
Eu coloco a emenda modificativa ao projeto de lei número 35/2017, número 5, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a emenda modificativa número 05/2017.
Indicação número 168/2017. Autor, vereador Locatelli, Ivo e Sandro. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade de fazer reparos na ponte de concreto, reforma e pintura, e sinalizar, de acordo com a legislação de trânsito, localizado próximo ao Parque de Exposições de Juína.
A indicação número 168/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Em tempos, quero cumprimentar nosso amigo Jurandir, né, que vai estar juntamente com a gente em poucos dias nessa casa, e dizer assim, senhor presidente, que eu tive a honra de estar juntamente com o senhor naquele dia onde nós estávamos, né, professor Ivo, passando em nossas andanças, dando uma ida até o aeroporto, e aquela ponte nós podemos constatar que ela está realmente sem sinalização, não nas laterais. As laterais estão muito bem sinalizada. A questão da ponte, onde nós tivemos um acidente, já tivemos um óbito ali, gravíssimo, do nosso saudoso Nunes. Então, aquele pilar do meio da ponte, secretário, ele está totalmente sujo, escuro, não tem uma sinalização, e à noite é muito difícil, se o farol não for bom, enxergar. Então, a gente precisava dar uma pintada, uma arrumada naquela ponte, sinalizar ela, o centro dela, as bordas laterais dela. É para isso que a gente está fazendo essa indicação. Agora, a questão das pontes, as lateral, as placas, estão muito bem indicadas. O problema está sendo somente as lateral realmente da ponte. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação 168/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 168.
Indicação número 169/2017. Autor, vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento Luiz Braz e Energisa, da necessidade e oportunidade dele instalar iluminação pública nas praças da Padre do Ilho e Palmiteira.
A indicação 169/2017 do vereador Aelcio Moreira está em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Senhor presidente, eu tive uma visita lá no bairro Padre do Ilho e eu encontrei vários moradores ali questionando sobre a praça. A praça hoje está uma praça abandonada ali, quem for lá ver, já vem da gestão interior, atrás, tempo atrás, os banheiros danificados, iluminação pública está precária, à noite está uma escuridão total ali. E os pessoal me ligaram no meu celular, chamou para me fazer ali, falou, ninguém faz uma indicação lá. Eu falei, vou fazer uma indicação, já conversei já com o vice-prefeito, ele vai estar dando uma olhada com carinho aí sobre essa indicação para atender aquela demanda da população ali do bairro Padre do Ilho. Porque hoje o nosso jovem, não tem um lugar de lazer hoje. O jovem hoje, nós fomos olhar, nós temos que ter uma praça de qualidade. Ali está faltando areia, tem que dar uma boa reforma ali, aquele banheiro também. E a iluminação pública, que é mais importante para aquela redondeza daqueles moradores ali. Tem muitos vândalos. E colocando a iluminação pública, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar feliz e vai ser atendida aquela população ali. Eu quero dizer, eu quero deixar registrada essa indicação aqui. E eu vou estar cobrando, porque o papel do vereador é cobrar nessa casa de lei e correr atrás para atender a demanda da população. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, a gente só vai falar da indicação do novo vereador, parabenizar. No início do nosso mandato, eu fiz a indicação colocando os três bairros. Então, está aproximadamente quase aí 4 meses, né, de gestão, 5 meses de gestão. A gente não quer voltar de novo, falar de tanta praça, nós falamos 4 anos nessa casa e nada aconteceu. A gente tem a certeza, a gente espera que realmente seja atendida as nossas praças, não só da Padulha, todas as praças. Realmente está uma escuridão só, falta uma reforma geral. A gente está, então vamos esperar, né? Eu acredito que até agosto, setembro, antes de começar a chuvarada, eu acredito que vai ter uma pequena reforma nessas praças para o bem do nosso jovem. Nós falamos tão bem da nossa juventude aqui, no projeto anterior, para nós falar bem dos nossos jovens, nós temos que ter uma praça de qualidade, um lugar de lazer para eles.
Eu coloco a indicação 169 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade.
Indicação número 170/2017. Autor, vereador Locatelli, Ivo Pedro e Sandro. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade do asfaltamento do trecho da estrada de acesso ao aeroporto municipal de Juína.
Coloca a indicação número 170/2017, do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido da Silva, em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, sabemos nós que estamos com a tarefa árdua no nosso município em questão de asfaltamento. E nós estamos aí se posicionando com a Secretaria de Infraestrutura numa luta aí, se Deus quiser, nesses 4 anos, nós praticamente fazer um belíssimo trabalho na questão asfáltica. E nós vimos aí a possibilidade também de estar asfaltando ali o setor aeroporto, né? Eu vejo que essa indicação ela vem em nome de todos os vereadores, porque além de vir atender o setor chacra, aonde que vem ali tem o pequeno chacareiro, o pequeno feirante, ele vem atender aí quem visita a nossa cidade. E o trecho ali não é muito grande, deve ser em torno dos 800 metros, 900 metros, né, Eduardo? Eu acho que é por aí. Eu acho que nós deveríamos aí, seu João, dar aí um olhar clínico com o nosso prefeito em asfaltar aí nesses 4 anos o setor aeroporto. Obrigado.
Coloca a indicação número 170/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a indicação número 170/2017.
Indicação número 171/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indico a sua excelência, o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de Obras, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de realizar mutirões de limpeza de entulho em todos os bairros.
A indicação 171 do vereador Saulo Evangelista está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, a gente visitando aí todos os bairros, e a gente está percebendo que os entulhos já estão se acumulando. É geladeira velha, fogão velho na frente de quintal, e muitas famílias não têm condições de pagar aquele caçamba, botar fora, para poder fazer a limpeza. Galho de árvore, de galho de manga. Então, no passado se fazia mutirão para fazer esse recolhimento, para combater a proliferação do mosquito da dengue. Mas se fazia no começo do ano, quando estava começando a época da chuva. Eu acharia interessante mudar esse roteiro, começar a fazer agora, na época da seca. Começar a recolher todos os entulhos, fazer uma campanha na mídia, divulgando os dias que o caminhão caçamba vai começar a fazer esse serviço, para que quando chegar a época da chuva, os quintais já estejam todos limpos, todo aquele entulho que tenha no quintal da pessoa que não pode pagar esse caminhão caçamba, já esteja na frente do quintal, e uma programação para que a Secretaria de Obra faça esse recolhimento desse entulho que o caminhão de lixo não recolhe. Então, era interessante nós já começar a pensar meio de janeiro, porque se deixar para fazer isso, a hora que começar a época da chuva, não vai dar conta, e sem contar que pode proliferar um mosquito da dengue, e isso atrapalha ainda mais nós que não estamos recebendo praticamente zero em recursos do Estado referente à saúde. Então, acho que a Secretaria de Obra já tinha que lançar essa campanha agora, na época da seca, começar a recolher todos esses entulhos que as pessoas têm no fundo de quintal, para que, quando chegar o tempo da chuva, esteja todo limpo e não acumule água para proliferar o mosquito da dengue. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geraldo.
Senhor presidente, acho que deve arrepiar o secretário, né? Quando fala de entulho. Só fazer uma colocação, é muito interessante, sim, vereador, a gente... pela sua indicação, no estado do Paraná, em Jataizinho, perto de Londrina, Biporã, aquela região ali, eu vou até dar uma pesquisada na internet, tem um projeto de lei que tramita a respeito de entulho, vereador, que o povo lá, a população paga. Então, passa a coleta seletiva e depois passam uns tratorzinhos com a carretinha catando os entulhos, eu não sei se é por não sei como que forma que eles fazem isso, se é por tonelada ou tem uma quantidade que eles fazem, mas os moradores lá, o meu sogro mora lá, meu sogro paga uma taxa do entulho. Então, tem um período, final do mês, um período certo de cada bairro, o pessoal joga alguma coisa que tem dentro do entulho, a limpeza, joga beirando a calçada e passa o tratorzinho recolhendo, eles pagam o entulho separado lá da coleta seletiva. Então, dá para discutir isso, né? Sabe tudo que gira custo para o município, nós temos de voltar de novo, falar de novo do tal do imposto, né? Porque cada despesa, cada que nós fazemos, cada população, isso gera gasto, girando gasto, gira imposto. Então, a gente tem de se discutir isso, a gente sabe que é um gargalo grande dentro do município de Juína, nós não conseguimos atender essa demanda de entulho. Se falar que vai cortar entulho, a população corta a palmiteira mesmo, é um matagal de pé de manga. Se falar de cortar entulho, cada um cortar um pé de manga, o ano todo tirando entulho. Então, a gente podia discutir uma forma louvável para atender realmente os pequenos entulhos, não sei que forma que nós podemos discutir isso, para que realmente nós conseguimos atender a demanda das famílias e dos nossos bairros.
Com a palavra, vereador Lúcio Locatelli.
Senhor presidente, eu até concordo em partes com o vereador Saulo, mas nós também temos que programar isso aí bem, bem, bem longamente para frente, porque nós estamos aí agora bem, bem com a infraestrutura acarretada de serviços, nós estamos com duas prensas, Saulo, dois caminhões de lixo prensa, que vão ser colocados agora, vão ficar 15 dias fora de circulação, mas a infra vai estar batendo duro aí para não deixar acumular o lixo. Agora, vereador Geraldo, imposto para o nosso povo mais? Não.
Coloca a indicação número 171/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 171/2017.
Indicação número 172/2017. Autor vereador Locatelli, Ivo e Carlito. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade de fazer a inversão da via de acesso Avenida Guinar Vingli, entrada sentido à Rua das Garças, ladeando o Hospital São Lucas, e saída no redondo da Avenida Padre Duílio, com a Rua dos Canários, sentido bairro São José Operário.
A indicação 172 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro da Silva e Carlito Pereira da Rocha está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Só para os novos colegas entenderem, nós estamos hoje com um problema sério. Essa rua é a rua que passa em frente ao Colégio São Gonçalo. O que acontece? Os carros hoje, eles entram sentido São José Operário, passa em frente ao colégio. É, o fluxo de carro é muito grande e os pais têm que deixar os alunos, são crianças do infantil um pouco mais grande, mas assim, as crianças saem do lado direito e o correto é vir de lá para cá para largar na porta do colégio. Eles estão saindo ao contrário. Então, os outros carros que estão passando, as crianças descem e o fluxo de carro é muito grande e já teve atropelamento lá. Então, é um pedido dos pais, um pedido da direção do colégio, os próprios moradores ali concordam com a inversão da rua. E até eu acho que ela ficaria um pouco melhor no meu ponto de vista, porque você sai do São Gonçalo e sobe no São Lucas, aquela rotatória ficou muito apertada. Então, se você entrar pelo São Lucas e sair na rotatória do Colégio São Gonçalo para Padre Duílio, para São José Operário, ficaria assim mais avantajoso, ficaria mais de encontro aí, com tranquilidade para seus motoristas. Obrigado.
Eu coloco a indicação 172. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 172.
Indicação número 173/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, e ao diretor do Departamento de Água e Esgoto, DAES, senhor José do FEC Gri, a necessidade e a oportunidade de expandir a rede de distribuição de águas no bairro Módulo 6.
Leia a justificativa para nós, indicação.
Justificativa. Há uma grande demanda de água encanada nesse bairro, devido novas residências estarem sendo construídas e expandido a malha de distribuição. No entanto, nesse bairro existem diversas ruas que estão com abastecimento de águas inerte. Verifica-se que as ruas Limeira, Caxias do Sul, Monte Alto, Torres, Ponta Porã, Douradina, Encruzilhada do Sul, Rio Verde e Brilhante encontra-se águas devendo assim ser providas de abastecimento para que haja condições mínimas de sobrevivência das famílias que ali vivem com a situação subhumanas.
Coloca a indicação número 173/2017 do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 173.
Indicação número 174. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e outros. Indica ao presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro, com a cópia ao defensor público geral do Estado de Mato Grosso, senhor Silvio Jefferson Santana, a necessidade e oportunidade de conveniência de fazer gestão para a instalação de uma defensoria pública na comarca de Juína.
Coloca a indicação número 174/2017 em discussão. Só para comentar, dizer aos senhores vereadores que é uma briga antiga desta casa, na gestão anterior, que nós sempre espreiteamos junto à Defensoria Pública do Estado a instalação da Defensoria aqui, ou seja, até era retornar, porque foi retirada daqui e não nos devolveu mais o serviço da Defensoria. Então, nós, desde 2015, tem dois defensores concursados já para trabalhar aqui na comarca de Juína. Porém, até o momento, nós não conseguimos acordo junto com a defensoria para que, de fato, eles viessem. Primeiro, foi proposto pelo município a estrutura da antiga prefeitura, no qual a defensoria rejeitou. E depois, final do ano de 2016, eles vieram até Juína, o arquiteto do Estado, e fez vistoria em algumas localidades, alguns imóveis, para levar, fazer o seu parecer e relatório para apresentar para o defensor geral e que até o momento ainda não saiu do papel. Então, eu gostaria que, de além do voto dos senhores, contar com a assinatura de cada um, porque já relacionei aqui. Gostaria até, tia Cida, depois a gente poder carimbar o carimbo de cada vereadora, carimbar e assinar, para a gente poder fazer essa reivindicação novamente junto ao defensor geral e também ao desembargador Rui Ramos, para que, de fato, esse serviço venha beneficiar a população de Juína e região. Com a palavra, vereador Geraldo.
Só reforçamos, o novo vereador, é importante essa indicação, que esse povo está brincando com o nosso município. A primeira reunião que a gente teve lá, a muda de superintendente, né? Era o outro gestor, agora é outro, e fica mudando de gestor. A gente tinha fechado com outro gestor que era anterior. Ele garantiu para nós, né, vereador Santos, que viria para o município de Juína, que tinha recurso no orçamento. Uns 15 dias atrás, eu fui no defensor público, falei com o responsável lá dessa região, diz ele que não tem mais recurso disponível para vir para Juína. Só se o município pagar o aluguel e dar mais servidor poder. Agora, eu acredito que conforme eles ficam mudando de plano, né, e não tem a responsabilidade de arcar com responsabilidade com o nosso município, que é a obrigação do Estado, né, que já tem dois servidores, igual o novo vereador falou, e eles estão querendo algo a mais. Sempre eles criam outra forma, criam mais algo do município. Né? Então, a gente tem de se partir para cima do responsável e cobrar também do governador para que ele olhe com carinho o nosso município, com a Defensoria Pública, vai ajudar muito as nossas famílias que têm a necessidade, sim, do sistema judiciário.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, quero aqui parabenizar o senhor, presidente, por essa indicação, porque a gente sabe que a defensoria aqui no nosso município vai ajudar muito as pessoas, principalmente as pessoas que mais necessitam, que são as pessoas mais carentes. E a gente sabe que essas falas do doutor Geraldinho, isso preocupa, porque o defensor já mandou duas vezes a pessoa vir aqui olhar o local para ele estar mandando esse pessoal aqui. Em 2015, eu e o senhor, vereador Sandro, nós estivemos lá, falamos com o secretário mandou mostrar a prefeitura velha lá. Naquele momento ali, eu acho que ele não poderia ter vindo para cá mesmo, não, porque estava numa situação difícil, a prefeitura velha ali, deslocalizar a defensoria ali. Aí, na segunda, em 2016, ele esteve aqui. Nós mostramos, foram 6 ou 8 prédios, casa para alugar, e depois deixou certo lá da vereadora Nádia de alugar ali, e dentro de 30 dias estava vindo para cá. E isso já está fazendo quase um ano e até agora não apareceu. Essa indicação vai ser de grande aproveito, porque estamos relembrando ele que Juína está aqui ainda, só está precisando ele chegar aqui e as portas estão abertas para eles virem trabalhar no nosso município.
Mais algum vereador? Coloca a indicação número 174 do vereador Sandro Cândido da Silva e outros em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 174. Eu quero dizer aos senhores, vereadores, que nós temos um minuto para cada um, para fazer somente as suas considerações. Quem não quiserem pode depois retirar.
Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o senhor para me retirar, que a minha esposa está lá na UPA esperando para tirar um strep que está no carcanhar dela. Eu deixei ela lá 6 horas da tarde e até agora ainda muita gente lá e ela está lá sozinha. Eu peço licença para me retirar.
A licença é concedida, senhor vereador Valdemar. Com a palavra, o vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, eu só quero parabenizar
secretário de Infraestrutura, João Reis, pelo belíssimo trabalho que vem realizando no nosso município, e dizer assim, parabéns a todos nós, que a verdadeira democracia é isso. Essa casa é uma casa unida, uma casa de coletividade. Eu acho que nós temos aí um trabalho firme pela frente, e que Deus possa nos abençoar, que todo dia nós podemos estar votando os projetos, e ajudando o nosso município, e sempre firmes junto no que é bom para a Juína, no que não for bom a gente deixa de lado, mas vamos assim, cada um tem o seu pensamento, e dizer que parabéns, e que sempre andamos juntos e unidos, e vamos em frente. Obrigado.
A palavra é o vereador Carlito.
Senhor presidente, eu quero, sigo aqui a mesma linha de raciocínio do ex-locatário, lamentar o que Juína hoje passa a, seja através dos serviços notoriais de cartório, a pagar 4% de imposto a mais no município de Juína. Lamentar isso e dizer que aqui não é diferente do que a gente vê nos noticiários a nível de Brasil, né? Acontece as mesmas coisas, os mesmos ideais, as mesmas posições, e assim nós vivenciamos a democracia. Então, viva a democracia, porque isso faz parte do processo. Obrigado.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, a gente, quando assumimos aqui a vaga na Câmara, todos os vereadores aqui discursou dizendo que votava os projetos de interesse do Executivo para ajudar a população. Então, esse projeto que chegou aqui, esse projeto 09-2017, foi enviado não pelos cartórios, vou dizer mais uma vez, foi enviado pelo prefeito, e se foi enviado pelo prefeito, não é inconstitucional, porque eu não acredito que ele ia mandar um projeto dessa natureza. Esse projeto foi aprovado em Sinop, foi aprovado em Cuiabá, foi aprovado em Sorriso, foi aprovado em Lucas de Rio Verde. E lá todos que fazem negociações, transferência de terreno, lote, com escritura no cartório, paga esses 4%. E nós aqui em Juína não podemos ser diferente, comparando que lá são cidades desenvolvidas, e nós aqui temos que pensar grande. E por isso a gente votou a favor desse projeto. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, só queria aqui aproveitar e reforçar o convite. Eu acho que todos os vereadores já receberam a conferência da assistência social, que vai estar aqui no nosso município nos dias 8 e 9, lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Eu acho que é uma oportunidade de nós todos, vereador, estar lá presente, que é uma coisa de interesse social da nossa população. Só minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonhão.
Presidente, mais uma vez, agradecer ao público presente. Dar um abraço aqui para o secretário João Reis, secretário. Leva um abraço para o Cícero, para o Guacho, que a gente pediu, mandei um ofício para vocês lá, questão da festa, final de semana. Mas vocês patrulharam o bairro inteiro, está bonito. Parabéns para os senhores. E convidar vocês para a 13ª Festa do Laço, Rancho Três Irmãos. Mandar um abraço à pessoa do Frank, que vai estar lá, mais de 15 bombeiros civil voluntários ajudando a gente nesse processo. E agradecer a todos vocês que estão contribuindo. E vá lá nesta festa, é uma festa que tem o objetivo de abençoar a vida de pessoas. Quem quiser ver direitinho, entra lá no Facebook, na página Rancho Três Irmãos, ou se não, pergunte a alguma mãe que tinha um filho que não andava, hoje anda, para vocês verem o valor que tem um projeto daquele lá. Boa noite.
A vereadora Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais companheiros que estão na mesa. Nossa assessora jurídica, tia Cida. Seu João Reis, que se encontra presente, Corpo Bombeiro, J. Márcio, tenha uma boa noite também. E gostaria, seu João, que o senhor não esquecesse do pessoal de Fontanilhas, que eu tive uma visita junto com o seu Cícero lá, em questão da limpeza. A limpeza de Fontanilhas já começou. E também a estrada que dá acesso à Fontanilha, por motivo ou outro, a patrulha não conseguiu chegar, mas eu creio que dentro do mais rápido possível o senhor concretiza aquela aquele distrito ali que o pessoal está nos cobrando. E também quero deixar, senhor presidente, um ato de repúdio em questão da Igreja Católica, que foi alvo de vandalismo ao Cruzeiro essa semana passada, no qual foi eu, o vereador Aércio, e o vereador Locatelli, e o vândalos passou por ali, depedrou todo aquele oratório, aquele lugar santo ali. Não sei se foi pessoas andarilhos, não sei se foi pessoas de má índole, mas a Igreja Católica tem que ser respeitada de tal forma quanto todas. A Igreja Católica tem que ser respeitada tanto como as outras igrejas do nosso município. Meu muito boa noite, boa semana de trabalho para todos.
Palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, eu vou abrir mão do meu tempo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, eu só quero aqui dar os parabéns ao prefeito e ao senhor João Reis e todos os funcionários da Secretaria de Obra pelos trabalhos que está fazendo na zona rural e nos bairros aqui da nossa cidade. E parabéns ao senhor João, foi um pedido da comunidade ali da linha Flor da Serra pelo rebaixamento daquele morro ali que vai ficar na história de Juína. Então, aquele povo ali precisa daquele rebaixamento daquele morro e está sendo um serviço lá de ótima qualidade. E eu quero só pedir a Deus que o senhor João continue fazendo esse trabalho, que é isso que a nossa população quer, um trabalho bem feito, né? E na nossa região, principalmente na linha 4, todo o serviço de patrulhamento que está fazendo, de ponte. Então, hoje, nós estamos muito felizes, porque você está vendo as coisas acontecer. Já tem vários trabalhos realizados na zona rural e aqui na nossa cidade. Então, eu tenho certeza que, continuar desse jeito, logo, logo, nós vamos resolver os problemas das estradas do nosso município. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, nome vereador, tia Cida, senhor jurídica, J. Barço, nosso amigo, companheiro, o pessoal do Corpo de Bombeiro, nosso secretário, saúde dos outros presentes, a imprensa presente. Eu queria só falar, já falei com o senhor João, né, senhor João? Tem uns locazinhos no bairro Palmeira, a ponte ali daquela ponte do Vaca Gorda, TV, como nós faz com aquela ponte? Não sei se ela ficou muito estreita na caixa só, que sempre tem um buraco lá. Mas eu quero parabenizar o seu João, que a gente sabe que ele pegou a CO defasada, sem maquinário, mas está dando conta do recado. A gente está vendo o serviço prestado, é assim mesmo, o rebaixamento do morro é necessário dentro do município, porque através do rebaixamento a gente consegue fazer um levantamento da estrada que está ficando de qualidade, os lugares que estão rebaixados os morros. Então, isso é um serviço que o senhor está fazendo, a gente espera que realmente consiga atender a nossa demanda da cidade e junto nós estamos aí para poder trabalhar para o bem da população.
Vereador Aelcio Moreira, o senhor tem um minuto.
Mais uma vez, boa noite. Em nome do nosso amigo J. Márcio, quero cumprimentar os demais que fazem presente aqui. Senhor presidente, é de suma importância, o senhor João Reis está aqui presente, né, nessa casa de lei. E quero parabenizar o serviço que está sendo feito nas linhas rurais. A gente tem andado aí várias linhas rurais. Fantanilo, o pessoal me questionou hoje, ligou um lá hoje, falando para mim que a máquina foi até no boi, ele está do boi e voltou. Mas eu tenho certeza que o Sr. João Rei vai atender o pessoal também da linha J, linha I também, que tem que cobrar nós. Todo dia vem mensagem aqui cobrando. Falei, gente, tem paciência aí, que o secretário não é dois ou três, não. E o maquinário é pouco, a gente tem que reconhecer isso também. Mas nós estamos aqui para cobrar, ajudar o secretário. E na hora de falar, nós temos de falar também. Estamos de parabéns e eu agradeço a todos e uma boa noite.
Bom, eu quero aqui, em primeira mão, pedir desculpa a todo o público, aos vereadores, por um momento aqui que nós é uma casa de debate e a gente precisa, tem momentos que a gente se altera um pouco, mas, portanto, é preciso observar sempre o regimento da casa, a forma de condução dos trabalhos e dizer, vereador Saulo, que nós aqui estamos vivendo uma democracia, um poder que ele é livre, para poder atuar. Aqui não é o poder executivo que manda nessa casa. Nós somos livres para tomar os nossos direcionamentos, de todo o nosso posicionamento em relação a qualquer matéria. seja por A, seja por B. Nós estamos aqui para ser o mediador disso, para fazer valer a opinião, né, e agir com ética, com transparência, com lealdade, principalmente com aqueles que nos elegeram, em cima de tudo. Então, aqui não vale a palavra que o executivo mandou e que tudo aqui fala, não. Vale, sim, o consenso, o trabalho do Poder Legislativo, que é a referência para a população. Então, só para deixar isso registrado, que aqui não tem quem manda nessa casa. O que é a casa é do povo. Somos todos nós que estamos aqui para representar a população de Juína. Então, a gente precisa ter isso bem claro, que todos os projetos que chegam aqui, talvez nós tenhamos alguma dificuldade de interpretar, mas nós temos dois assessores jurídicos nessa casa, a doutora Érica, uma pessoa muito qualificada, doutor Jarbas, que tem a sua competência inegável, né, que está sempre à disposição para nos auxiliar e nos ajudar a entender passo a passo a cada matéria. Então, portanto, todas as dificuldades que nós tivemos, até mesmo na questão jurídica, isso até porque o jurídico tem essa dificuldade de interpretar, às vezes, mas e nós temos essa liberdade de fazer, de procurar sempre. Então, quero deixar, pedir desculpa a todos vocês nessa relação a isso, e que nós estamos aqui realmente para desempenhar o nosso papel à altura do que esse poder legislativo, que ao longo dos anos vem sendo construído, para a gente respeitar, representar o povo de Juína com transparência. Então, aqui deixo registrado isso. Queria dizer, vereador, também o meu repúdio a isso acontecido lá no Cruzeiro, e acho que isso não é uma intolerância religiosa, né, mas sim é a ação de vândalos que utilizaram, que a gente percebe na nossa própria cidade, pessoas que adentram até os recintos de famílias das nossas residências e praticam atos absurdos, né? Então, acredito que isso seja também de algumas pessoas que não têm essa visão e compromisso com a sociedade, acima de tudo, vive só para fazer a maldade para os outros. Queria agradecer a todos vocês, a toda a imprensa que se compareceu, e pedir a Deus que nos abençoe, continue nos abençoando nos nossos trabalhos, que essa semana seja uma semana bem produtiva a todos, né, e que possamos estar juntos aí em Manaus para uma Juína melhor. Um abraço a todos. Boa noite.